Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais 2 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde começa mais uma etapa de distribuição a estados e Distrito Federal. Ana Gabriela Salles.
Expectativa é que laboratórios entreguem 30 milhões de doses até o fim deste mês. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
R$1 trilhão.
Produção de agricultores e pecuaristas do país deve ter valor recorde. Ana Luísa Prazer.
O resultado deve ser alcançado por causa dos preços agrícolas e por causa também das boas previsões para a safra deste ano.
O país tem mais de 20 milhões de empresas em atividade.
A abertura de novas empresas em 2020 teve melhor resultado da década. Márcia Fernandes.
A rapidez e a facilidade para abrir um novo negócio são as razões que explicam o aumento de empresas no Brasil. O tempo médio para abrir novas empresas caiu pela metade nos dois últimos anos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acessar www.voz.gov.br.
Só uma correção, quem está aqui comigo hoje é o Luciano Seixas. Mais doses da Coronavac chegando aos estados.
E previsão de produção intensa de vacinas na Fiocruz.
30 milhões de doses de imunizantes devem ser entregues este mês ao Ministério da Saúde. Quem conversa ao vivo com a gente e traz os detalhes é a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano, e a todos os ouvintes. É isso mesmo, mais 2 milhões e 600 mil doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan já começaram a ser entregues para todas as unidades da federação. Os voos com a vacina chegam entre hoje e amanhã aos estados, que então distribuem aos municípios. A meta é vacinar mais 1 milhão 238 mil pessoas dos grupos prioritários. São idosos de 75 a 84 anos e trabalhadores de saúde. A diferença desta sétima etapa de distribuição é que não há aquela reserva de 5% do total de doses para lugares mais críticos. Isso porque o Ministério da Saúde avaliou que todos os estados enfrentam aumento de casos da Covid-19 nesse momento.
E vacina da AstraZeneca produzida na Fundação Oswaldo Cruz deve acelerar a produção agora em março, não é?
É isso, Luciano. Começou a funcionar ontem a primeira linha de produção em larga escala da Fiocruz, com capacidade para entregar 300 mil doses por dia. Ainda essa semana, uma segunda linha deve entrar em operação. Com as duas em funcionamento, a expectativa é chegar até o fim de março com uma produção de cerca de 1 milhão de doses por dia. Hoje houve uma reunião entre a Fiocruz e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para discutir formas de acelerar a liberação de lotes da vacina. E a Fiocruz informou ainda que segue enviando os documentos para a obtenção do registro definitivo da vacina. Vale lembrar que tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac ainda estão em uso emergencial no Brasil, o que restringe a vacinação a alguns grupos.
Então conta pra gente, Ana, qual a previsão total de vacinas para março?
Vamos lá, Gabriela. Estão previstas remessas semanais do Instituto Butantan, que vão chegar a 23 milhões e 300 mil doses da Coronavac até o fim do mês. Também devem ser entregues 3 milhões e 800 mil doses da vacina da AstraZeneca Oxford, produzida na Fiocruz. E além disso, Gabi, há expectativa de receber 2 milhões e 900 mil doses do mesmo imunizante adquiridos via consórcio COVAX Facility, aquela aliança global liderada pela Organização Mundial da Saúde. Hoje, inclusive, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com o presidente do Conselho Diretor da Aliança Mundial de Vacinas, José Manuel Barroso. Pazuello pediu atenção especial para o envio de vacinas ao Brasil, tendo em vista a situação epidemiológica do momento e a ampla capacidade de imunização do nosso país. O acordo com a COVAX Facility prevê 42 milhões de doses para o Brasil.
Para a gente encerrar, Ana Gabriela, qual o balanço de vacinação até agora?
Luciano, desde o dia 18 de janeiro foram vacinados 10 milhões e 200 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. E alguns grupos chegaram a ser 100% imunizados, como os idosos que vivem em instituições de longa permanência, jovens acima de 18 anos com deficiência que moram em residências inclusivas, indígenas que vivem em aldeias e idosos acima de 85 anos. Com esse novo lote da Coronavac, que está sendo entregue a partir de hoje, o Brasil deve superar a entrega de 20 milhões de doses aos estados. Luciano, Gabriela.
Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações ao vivo.
O comércio do que é produzido na agricultura e pecuária no país deve gerar este ano R$1 trilhão, um recorde.
Para fazer a estimativa do chamado valor bruto da produção, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento considera os preços dos principais alimentos e produtos do campo e também a expectativa para a safra do ano.
O montante de R$1 trilhão para o VBP, valor bruto da produção do setor agropecuário, representa um aumento de 11,8% em relação ao ano passado. A estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento representa o faturamento bruto dos produtores, considerando os 26 produtos mais comercializados nas principais praças do país. Segundo o coordenador-geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, a projeção representa um recorde histórico.
Esse valor deve ter um impacto bastante grande na economia brasileira, na cidade do interior, uma vez que grande parte dos municípios brasileiros tem uma inserção forte na agricultura. Eles têm uma boa parte do PIB deles dependente da agricultura. Então, o efeito que um valor dessa natureza pode ter no interior, nas pequenas cidades e nas médias cidades, é bastante expressivo.
Para o Ministério da Agricultura, o resultado deve ser alcançado por causa dos preços agrícolas favoráveis para a maioria dos produtos e por causa também das boas previsões para a safra deste ano. O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, avalia que a estimativa para este ano é reflexo da boa expectativa em relação a 5 itens que, segundo ele, são os principais produtos da agropecuária nacional.
A soja, a pecuária de corte e ainda a cultura do milho, a pecuária de leite e a cana-de-açúcar. Esses 5 produtos compõem 75% do faturamento do setor agropecuário do VBP.
O Ministério da Agricultura destaca ainda os bons resultados esperados para as culturas de amendoim, arroz, batata, cacau, laranja e mandioca. Reportagem Ana Luísa. Prazer.
O Brasil importa cerca de 80% da matéria-prima utilizada na fabricação de fertilizantes.
E o país quer reduzir essa dependência para aumentar a produtividade da agricultura nacional.
Para isso, vai ser elaborado um estudo sobre a disponibilidade em solo brasileiro dos minerais usados na produção de adubos.
O levantamento vai ser realizado por um grupo de trabalho do governo, que se reuniu hoje pela primeira vez.
O grupo, coordenado pela SAE, Secretaria de Assuntos Estratégicos, deve entregar a conclusão do estudo daqui a 4 meses.
Grande produtor de alimentos, o Brasil pode chegar a 2050 responsável por 40% da alimentação produzida no mundo, mas ainda depende da importação de matérias-primas, como fósforo e potássio, para produzir fertilizantes, que são insumos essenciais para a plantação. Por isso, o governo instalou nesta terça-feira um grupo de trabalho que vai estudar a elaboração de um plano nacional com propostas para aumentar a produção de fertilizantes no Brasil, como informou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Um programa nacional de fertilizantes envolvendo aí a produção de forma mais econômica no território nacional, como diminuir a dependência externa, ampliar a competitividade do agronegócio, já que nós temos uma responsabilidade até 2050 de prover o mundo, né, não só o nosso país, mas o mundo com 40% dos alimentos mundiais.
Segundo o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha, que vai presidir o grupo de trabalho, a ideia é pensar no desenvolvimento de longo prazo do país.
A elaboração desse plano faz parte de uma determinação do presidente da República de que a SAE elabore o planejamento de longo prazo do país, começando por uma política nacional estratégica e as suas decorrentes estratégias, tanto a estratégia nacional como a coordenação a nível transversal das estratégias setoriais dos ministérios e entes do governo.
O grupo de trabalho tem 120 dias para apresentar um diagnóstico sobre a oferta de fertilizantes no Brasil. Será feito um mapeamento das minas de fósforo e potássio do país e um estudo para a utilização dessas reservas. O grupo pode trazer como resultado, por exemplo, propostas legislativas para facilitar a produção de fertilizantes no Brasil. Reportagem Luana Karen.
O Brasil ultrapassou a marca de 20 milhões de empresas em atividade no ano passado.
O ano foi marcado pelo crescimento na abertura de empresas, principalmente as micro e pequenas.
Parte desse resultado se deve porque ficou mais fácil e rápido abrir empresas no país.
Com a pandemia de Covid-19, o brasileiro precisou se reinventar e encontrou no empreendedorismo um jeito para tentar sair da crise. Foi o caso do empresário Matheus Batalini. Com apenas 20 anos, ele decidiu abrir uma empresa de tecnologia da informação na cidade de Toledo, no Paraná. Ele conta que ficou surpreso com a facilidade de começar um novo negócio.
Eu precisava abrir com urgência, pois o momento era propício, né? E quando eu fui realmente, de fato, abrir, foi uma surpresa para mim pela rapidez e a facilidade que eu tive para realizar essa abertura, né? E em pouquíssimos dias eu já estava trabalhando.
De acordo com o governo federal, a rapidez e a facilidade para abrir um novo negócio são as razões que explicam o aumento de empresas no Brasil. O tempo médio para abrir novas empresas caiu pela metade nos dois últimos anos. Em janeiro de 2019, era de 5 dias e 9 horas. Agora é de 2 dias e 13 horas. 2020 foi o ano com maior número de abertura de empresas da última década, um aumento de 6% em relação a 2019. Mesmo com a crise econômica causada pela pandemia, o saldo foi positivo. 1 milhão e 44 mil empresas fecharam, enquanto 2 milhões e 315 mil permaneciam em funcionamento. O diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, André Santa Cruz, avalia que os números devem melhorar ainda mais neste ano.
Com a implantação do fluxo simplificado chamado Balcão Único, nós esperamos melhorar ainda mais esses números em 2021.
Entre as medidas adotadas para simplificar a abertura de novos negócios estão o registro automático de empresas, aplicado desde 2019, e a dispensa de alvará e licenciamento para o exercício de atividade de baixo risco, que entrou em vigor em 2020. Atualmente, são mais de 11 milhões e 300 mil microempreendedores individuais formalizados. Isso corresponde a mais de 56% de todos os negócios ativos no país. E para profissionalizar e capacitar essas pessoas, o Sebrae fornece 15 cursos de educação à distância via WhatsApp. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, fala sobre a iniciativa.
O cara está dentro do ônibus, ele está fazendo curso, ele está dentro do metrô, está fazendo curso, ele está num táxi, ele está em casa, ele está fazendo curso. Ou seja, essa facilidade online que o WhatsApp trouxe conosco para ajudar a micro e pequena empresa.
Segundo o Ministério da Economia, entre as vantagens que o microempreendedor individual encontra está o processo de simplificação e desburocratização da formalização da nova empresa. Reportagem Márcia Fernandes.
Registros de todos os acidentes de trânsito nas estradas e ruas do país.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de um sistema que vai centralizar dados nacionais sobre trânsito.
E como ele vai ajudar em ações para salvar vidas.
O setor de serviços cresceu 0,6% em janeiro em relação a dezembro do ano passado.
Duas das cinco atividades analisadas cresceram. Destaque para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, com alta de 3,1%.
Com a alta de janeiro, o setor segue se recuperando para o patamar do período pré-pandemia.
Agora se encontra 3% abaixo do nível de fevereiro do ano passado.
Em um reflexo dos efeitos econômicos causados pela pandemia, no acumulado dos últimos 12 meses, a queda é de 8,3%.
O resultado é o mais negativo dos últimos 8 anos.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
tecnologia 5G vai trazer conexões de alta velocidade à internet e inaugurar no país diferentes serviços, como cirurgias à distância e transporte público funcionando sem motorista.
Para ser usada no Brasil, a nova tecnologia depende de um leilão que deve ser realizado ainda este ano.
O assunto foi o tema abordado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, em audiência na Câmara dos Deputados.
O 5G vai trazer mais velocidade e qualidade para as comunicações, sobretudo nas empresas e indústrias. Com a nova tecnologia, vai ser possível conectar diversas máquinas em tempo real, otimizando processos e evitando desperdício. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, citou alguns benefícios que o 5G vai trazer para o cidadão durante a audiência pública na Câmara dos Deputados.
O 5G ele vem para conectar coisa com coisa. Por exemplo, a telemedicina à distância. A gente pode abrir um centro cirúrgico na Amazônia e o médico aqui, por vídeo, vai poder fazer essa cirurgia à distância. Teremos táxis, por exemplo, sem motorista funcionando. E todas as cadeias produtivas se comunicando, desde a plantação até a entrega final, tudo vai estar conectado.
Em fevereiro, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou o edital do leilão que vai permitir o uso de tecnologia 5G no Brasil. O documento também prevê a cobertura de internet móvel em quase 50 mil quilômetros de rodovias federais e em municípios que ainda não são atendidos, sobretudo na região norte. É o que afirmou o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Agora a gente vai ter o dinheiro garantido, a gente colocou 1,5 bilhão para o norte conectado. Nós temos no Brasil hoje 45 milhões de pessoas que não têm internet, então só com o Norte conectado nós iremos atender 10 milhões de pessoas.
De acordo com o edital, as empresas deverão começar a ofertar 5G nas capitais e no Distrito Federal até 2022. O documento ficou em consulta pública durante 60 dias e agora aguarda análise do Tribunal de Contas da União. A expectativa do governo é de que a licitação seja realizada ainda neste semestre. Durante a conversa com os parlamentares, o ministro destacou ainda a viagem da comitiva brasileira, em fevereiro, a 4 países da Europa e da Ásia para conhecer as melhores práticas. A experiência ajudou na escolha do modelo brasileiro de tecnologia 5G a ser adotado. Reportagem Natália Koslick.
Um sistema nacional que vai reunir pela primeira vez informações de acidentes de trânsito e outras estatísticas, seja nas estradas ou ruas do país.
Desde o fim do mês passado, essa base de dados está em funcionamento, em fase inicial.
O sistema vai centralizar dados como números de acidentes, mortos, feridos e principais causas das ocorrências.
E com isso, contribuir para a fiscalização maior em pontos críticos, ações e campanhas para evitar acidentes.
O Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, RENAEST, é a primeira base de dados nacional com informações de trânsito desenvolvida no país e pode ser acessado desde o dia 24 de fevereiro no site do DENATRAN. As estatísticas são apresentadas por meio de um painel que poderá ser utilizado pelos órgãos de trânsito, como o próprio DENATRAN, DENIT, DETRANS e DERs, e de segurança pública, como a Polícia Rodoviária Federal. A sociedade civil também terá acesso. O sistema vai centralizar informações de vias urbanas e rodovias, como número de ocorrências, mortos, feridos, perfil das vítimas, condições das vias, dos veículos e principais causas dos acidentes, e permitir a apuração e cruzamento de indicadores para identificar perfis e pontos críticos, como explica Frederico Carneiro, diretor-geral do DENATRAN.
O RENAEST foi criado de modo a permitir que o gestor de trânsito no país tenha um diagnóstico sobre os acidentes de trânsito, para saber como, onde, quando e por que esses acidentes acontecem. A partir daí, o gestor ter condições de implementar medidas para prevenir a ocorrência de acidentes, bem como para prestar um atendimento mais imediato às vítimas.
Por enquanto, o RENAEST está em fase piloto. Até junho deste ano, o sistema estará abastecido com dados de 14 estados e gradativamente contará com informações de todas as unidades. Futuramente, será integrado aos demais sistemas do DENATRAN. Denatran com informações sobre o perfil de condutores, veículos e infrações de trânsito. O especialista em educação para o trânsito, Carlos Augusto Elias, considera muito importante essa medida.
Você não pode fazer, por exemplo, campanha educativa para uso do capacete motociclístico se, na verdade, apresentou-se, por exemplo, na sua cidade, um problema grande com ciclistas. Então, as estatísticas de trânsito, elas são importantes para isso, para balizar essas três fundamentais áreas dos órgãos de trânsito: educação, engenharia e fiscalização.
De acordo com o dado mais recente do Ministério da Saúde sobre o tema, de 2018, a taxa de mortalidade por lesão no trânsito no país foi de quase 15 óbitos por 100 mil habitantes. O total gasto no SUS com internações de vítimas do trânsito ultrapassou 283 milhões de reais em 2019. Reportagem Glauco de Queiroz.
Uma nova ferramenta vai ajudar a preservar áreas de conservação no país.
O programa Adote um Parque permite que empresas ou cidadãos comuns doem bens e serviços a unidades de conservação.
Em troca, eles podem se beneficiar dos chamados ganhos de imagem, já que vão se associar a uma iniciativa de preservação ambiental.
Algumas das áreas de conservação mais importantes para a biodiversidade da Amazônia entraram na lista do programa Adote um Parque do Ministério do Meio Ambiente. 132 unidades de conservação federais da região da Amazônia Legal foram selecionadas para a primeira etapa do programa. Elas representam 15% do bioma. A lista inclui, por exemplo, o Parque Nacional da Amazônia, que ocupa uma área de mais de 1 milhão de hectares entre o Amazonas e o Pará. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o Adote um Parque permite que pessoas e empresas nacionais ou estrangeiras possam contribuir com a proteção do meio ambiente no Brasil.
No programa Adote um Parque não se trata de concessão, aqui é um patrocínio, ou seja, uma entrada de recursos adicionais àquele que já existe recurso no orçamento. É o privado que traz recursos que ele mesmo vai utilizar, não passa o recurso pelo governo federal, ele contrata os serviços, ele compra os produtos, entrega direto na unidade de conservação. Isso dá muita agilidade, porque ele não está sujeito às regras de licitação que o poder público é obrigado a se sujeitar. Também uma outra questão importante é que, ao contrário das concessões, aqui não há exploração econômica da unidade. Ele apenas ajuda, e ajuda porque tem interesse em ajudar, e o ganho de imagem, evidentemente, em poder se afirmar como um amigo da Amazônia.
Ao adotar um parque, o interessado se compromete por um período de 1 ano a contribuir com R$50 ou 10 euros por hectare de terra. As contribuições vão ser na forma de doação de bens e serviços para a conservação das unidades. Os serviços incluem monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais e desmatamento ilegal e recuperação de áreas degradadas. Duas empresas privadas já fecharam acordo com o Ministério do Meio Ambiente para patrocinar unidades de conservação na Amazônia. E, de acordo com Ricardo Salles, a ideia é expandir a iniciativa.
Tem mais 6 outros parques que também já estão na iminência de serem assinados protocolos de intenção, e nós estamos também buscando, evidentemente, outros apoiadores para que a gente atinja a totalidade das 132 unidades.
Segundo o governo, o programa tem potencial para arrecadar 3 bilhões e 200 milhões de reais ao ano para as unidades de conservação. As doações são enviadas diretamente às unidades, o que garante que os serviços e produtos doados chegarão ao território. Para participar, o interessado deve enviar e-mail para o endereço adoteumparque@mma.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
As agências da Caixa e as lotéricas vão divulgar o Disque 100 e o Ligue 180, que recebem denúncias de violações de direitos humanos.
O objetivo é que as pessoas que passem diariamente pelas 13 mil lotéricas e pelas 4.200 agências tenham conhecimento dos dois canais.
O Ligue 180 recebe denúncias de violência contra a mulher.
No Disque 100 é possível denunciar todas as violações de direitos humanos.
Os dois canais funcionam todos os dias 24 horas e as ligações são gratuitas.
Ministério da Educação realizou o pagamento antecipado do benefício do programa Bolsa Permanência do ProUni referente ao mês de fevereiro.
Foram pagos quase R$3.400.000.
Os recursos atendem quase 8.500 estudantes que cursam graduação com bolsa integral do ProUni.
Cada estudante recebe um auxílio no valor de R$400 por mês, que deve ser usado nas despesas com alimentação, transporte e material didático.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que lei das licitações não se aplica à Petrobras.
Justiça do Trabalho condena sindicato a devolver contribuição patronal cobrada indevidamente de empresas sem empregados.
Superior Tribunal de Justiça reafirma que prova obtida pelo espelhamento de conversas via WhatsApp Web não é válida.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão virtual que a Petrobras não está sujeita às normas para licitações previstas na Lei 8666, conhecida como Lei das Licitações.
A maioria do colegiado acompanhou o voto do relator ministro Dias Toffoli de que empresas de economia mista estão sujeitas a um regime diferenciado em relação às suas contratações. Fábio Ruas.
O relator explicou que a Constituição Federal prevê que o estatuto jurídico das estatais que explorem atividade econômica deve ser estabelecido por lei e discorrer, entre outros pontos, sobre a contratação de serviços. Segundo os ministros, a agilidade que se exige das empresas que atuam no mercado é incompatível com um sistema rígido de licitação, como previsto na Lei 8666.
Mensagens obtidas por print screen na tela do WhatsApp Web não podem ser usadas como provas.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Com base em telas salvas com diálogos do WhatsApp Web entregues por um anônimo e outras provas, três homens foram denunciados por corrupção. No STJ, a sexta turma deu parcial provimento ao recurso dos réus apenas para declarar nulas as mensagens do WhatsApp Web e manteve as demais provas. Para o relator ministro Nefe Cordeiro, não houve ilegalidade no inquérito policial. Mas ele destacou o precedente do STJ que invalidou prova obtida pelo espelhamento de conversas do WhatsApp Web, porque a ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de outras, só que a exclusão não deixa vestígio no aplicativo ou no computador.
O Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal lançou um guia de encaminhamentos e serviços sobre ações do Tribunal no combate e prevenção à violência contra as mulheres.
Entre os projetos do guia está o PAVIO, Projeto de Acompanhamento Institucional às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar.
O objetivo é acompanhar os casos de alta complexidade e que precisam de ações articuladas com outras instituições e de medidas extrajudiciais que garantam a proteção da mulher.
Para o caso ser encaminhado ao projeto, são analisados critérios como vulnerabilidade e risco, condição de pobreza ou miséria e quadro grave de transtornos mentais.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de São Paulo a devolver integralmente contribuição patronal cobrada indevidamente.
Segundo a ação, as empresas não tinham empregados quando a contribuição foi cobrada. Daiane Garcês.
Na ação, o sindicato argumentou que não deveria devolver integralmente a contribuição, porque fica com 60% do valor cobrado. Do restante, 5% vão para a confederação correspondente, 15% à federação e 20% à conta especial emprego e salário. No TST, o relator afirmou que, como a arrecadação é feita pelo sindicato, o valor deve ser devolvido integralmente e a instituição, se quiser, pode pedir o reembolso às demais entidades.
Tribunal de Justiça da Paraíba manteve decisão que negou pedido de indenização a uma consumidora que constatou que o produto estava vencido na hora da compra.
A descoberta foi feita ainda no caixa, sem a realização da compra e consumo. Patrícia Portales.
Segundo o processo, a consumidora percebeu que os produtos estavam fora do prazo de validade e chegou a pedir que fossem entregues de forma gratuita, o que foi negado pela gerência do supermercado. O relator do caso afirmou que não há motivo para reparação e que a simples irritação ou aborrecimento não devem ser compensados, sob pena de banalizar o Instituto do Dano Moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pauta feminina. Senado aprova projeto que pune com prisão de até 3 anos o crime de perseguição virtual. Presidentes do Senado e da Câmara questionam o ministro da Saúde sobre cronograma de vacinação. Senado analisa projeto que pode baratear a navegação de cabotagem. Boa noite. O chamado stalking, que é a perseguição ou assédio presencial ou virtual de forma recorrente, pode punir perseguidores com até 3 anos de cadeia. Senadores aprovaram o projeto que tipifica esse crime de perseguição. O termo em inglês stalking se refere a um tipo de violência em que a vítima tem a privacidade invadida por ligações telefônicas, mensagens eletrônicas ou boatos publicados na internet. A repórter Érica Christian tem mais informações.
O projeto torna crime a perseguição ou o assédio de forma reiterada praticados em qualquer meio. O chamado stalking se caracteriza pelo envio de mensagens ou telefonemas insistentes, publicações nas redes sociais contra a vítima e até mesmo o aparecimento nos locais frequentados por ela. Pelo projeto, o crime será punido com até 2 anos de prisão, podendo ser acrescida pela metade com os agravantes, a exemplo de a vítima ser mulher, idoso ou menor de idade. O relator, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou que hoje os acusados não são punidos por suas práticas serem enquadradas como importunação à tranquilidade, com pena de 15 dias a 2 meses de prisão ou multa.
Além de perturbar, invadir e expor a vida das vítimas, que se veem com a liberdade atingida e também se sentindo ameaçadas, amedrontadas, muitos casos, inclusive, chegando a terminar em morte.
Ao citar que quase a metade das vítimas de feminicídio relatou a perseguição dos companheiros, a senadora Leila Barros destacou que o projeto poderá evitar a morte de muitas mulheres.
A tipificação do crime de perseguição, ele pode significar a vida ou a morte de muitas mulheres que têm a infelicidade, muitas vezes, de se relacionar com companheiros covardes e abusivos.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Senadores também aprovaram. Analisam hoje o projeto que permite a remoção de servidoras públicas a pedido para outras localidades do país quando forem vítimas de violência doméstica ou familiar. A proposta do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, mantém o sigilo do local para onde será removida a servidora. E foi adiada a votação do projeto que destina recursos para a criação de delegacias da mulher nos estados. A proposta seria votada hoje, mas o relator pediu mais tempo para aprimorar o texto. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
O plenário adiou a votação do projeto de Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que destina recursos da União para a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher nos estados, com o objetivo de prestar assistência psicológica e jurídica às vítimas de violência física ou moral. Essas unidades devem funcionar 24 horas, inclusive em feriados e fins de semana. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, pediu mais tempo para aprimorar a proposta, mas se mostra favorável a iniciativa.
Por aí a gente vê a preocupação que o Estado brasileiro tem com a mulher. Na verdade, ele nega a mulher até o espaço onde ela pode ter um local de fala com aqueles pares, aqueles atores diretamente envolvidos, seja delegada, seja defensora pública, juíza, promotora, investigadoras, escrivãs, não importa, peritas e assim sucessivamente.
Rodrigo Cunha informou que, de acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Estaduais de 2019, divulgada pelo IBGE, não há delegacia especializada de atendimento à mulher em 91,7% dos municípios brasileiros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apoiou a retirada de pauta para que as dúvidas quanto aos aspectos constitucionais sejam resolvidas.
Senadoras terão direito à voz na reunião de líderes da casa. O Senado aprovou o projeto que cria formalmente a figura de líder da bancada feminina. Isso quer dizer que a liderança da bancada feminina contará com todas as prerrogativas oferecidas para líderes, como preferência para uso da palavra, possibilidade de orientar votações e de participar do Colégio de Líderes do Senado. A iniciativa contou com o apoio de todas as 12 senadoras e a relatora da matéria foi a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que deu parecer favorável. O projeto segue para a promulgação. Além das propostas na pauta da semana, senadores apresentaram projetos ontem no Dia Internacional da Mulher, que prevêem mais proteção para as trabalhadoras. Um deles quer favorecer a igualdade entre todos os empregados e outro defende a maternidade. Repórter Raquel Teixeira.
O pagamento de auxílio-doença para os casos de gestação de alto risco com afastamento do trabalho por mais de 15 dias, a estabilidade para empregadas temporárias grávidas, o direito a 2 intervalos na jornada para a amamentação do filho de até 2 anos e a previsão de local adequado para a permanência com o bebê, o repouso remunerado de 2 semanas para casos de interrupção da gravidez e a garantia de retorno para a mesma função. Apresentados pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, esses projetos têm o objetivo de acabar com a discriminação que a mulher trabalhadora sofre por causa da maternidade.
Nossas propostas pretendem combater a discriminação que a mulher trabalhadora enfrenta por causa da maternidade, propor maior proteção da mulher no mercado de trabalho e dar maior responsabilidade do pai no cuidado dos filhos.
Outro projeto apresentado prevê o estudo da parentalidade responsável nos currículos do ensino fundamental e médio.
Baratear a navegação de cabotagem, que é aquela entre portos do Brasil. Esse é o objetivo do projeto de lei conhecido como BR do Mar, que pode ser votado nesta quarta-feira. Repórter Bruno Lourenço.
A expectativa é que a proposta aumente de 11% para 30% a participação na navegação de cabotagem, de custo por tonelada baixo, na logística do país. Mas a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, entende que o projeto não trata de questões como limite de viagens fixado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários para o chamado afretamento a tempo, o aluguel de navio com tripulação.
Se eu não tenho limite do afretamento a tempo, eu posso contratar um navio estrangeiro e dizer o seguinte: eu quero 3 viagens. Eu sou proibida de fazer isso. Eu tenho que contratar uma única viagem com um custo altíssimo.
Segundo Cátia Abreu, 7 empresas são responsáveis por 95% da carga de cabotagem no país. Ela estima uma queda de 35% no custo do aluguel do navio sem as amarras da ANTAC. A BR do Mar, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, tem como relator no Senado Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados questionam o ministro da Saúde sobre cronograma de entrega de vacinas. Um levantamento mostra a queda de mortes entre pessoas com mais de 90 anos na cidade de São Paulo, que receberam uma dose do imunizante. Repórter Rodrigo Rezende.
Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encaminharam ofício ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com questionamento sobre a produção e a distribuição de vacinas contra o novo coronavírus, o cronograma de vacinação e sobre a compra do IFA, matéria-prima usada na produção do imunizante. O relator da Comissão de Acompanhamento da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a redução de 70% das mortes pelo novo coronavírus entre pessoas com mais de 90 anos já vacinadas em São Paulo.
Temos que buscar a vacina onde tiver e pelo preço que estiver, para ofertar ao povo brasileiro a possibilidade de imunização. Não há outro caminho aqui.
Rodrigo Pacheco e Arthur Lira solicitaram que as respostas sobre os questionamentos relacionados à vacinação sejam dadas até esta quarta-feira, dia 10 de março.
O Senado vai votar nesta quarta-feira a proposta que aumenta o tempo máximo de estágio de 2 anos para 3 anos. O objetivo é evitar que a pandemia atrapalhe estágios em andamento e deixe jovens sem renda. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os autores da proposta são a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Eles temem que a interrupção dos estágios em plena pandemia prejudique os estudantes. Rodrigo Cunha argumentou que, além de ficarem sem renda, acabam perdendo parte da experiência no mercado de trabalho.
A situação que vivemos exige de nós um olhar cuidadoso para as parcelas mais vulneráveis. Como todos nós sabemos, muitos estudantes dependem da renda dos estágios para se manter.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defende que os prazos deveriam ser suspensos durante o período de calamidade pública, já que a pandemia dificulta a procura por novas oportunidades.
Muitas vezes essas bolsas de estágio são também importantes para ajudar no sustento da família e no pagamento dos estudos. A pandemia dificulta qualquer tentativa de se obter um novo estágio ou mesmo uma vaga de trabalho.
Segundo o Banco Nacional de Empregos, as vagas de estágio em 2020 sofreram uma queda de 56% em relação a 2019. Se aprovada, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de José Valdo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova limite de 40% para o crédito consignado.
Câmara inicia debate sobre PEC emergencial.
Deputados discutem a inclusão das escolas como atividade essencial.
Boa noite. Com a volta das medidas restritivas por causa da pandemia, deputados da Frente Parlamentar da Primeira Infância realizaram reunião virtual para discutir a reabertura das escolas em todo o país. Ouça mais detalhes na reportagem de Carla Alessandra.
A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, é uma das autoras do projeto de lei que inclui as escolas nas atividades essenciais durante a pandemia de Covid-19.
Nós todos sabemos que a educação transforma, nós todos falamos sempre a respeito de que maiores investimentos na educação, mas quando a gente olha a realidade do nosso país, principalmente abaixo dos 16 anos de idade, que são jovens e crianças que não têm o título de eleitor, essa é uma grande realidade, muitas das vezes são esquecidos.
A representante do Unicef Brasil, Florence Bauer, destacou que pelos protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde, as escolas só devem ser fechadas em último caso, uma vez que representam um espaço seguro para crianças e adolescentes e não impactam no aumento de casos de Covid.
A escola sim, ela pode fechar se realmente foi tentado todo. Fechamos os transportes, as praias, o shopping, os restaurantes, os bares. Aí, se tudo isso não der certo, aí tudo bem, aí pode fechar a escola. Mas tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir.
O secretário de Educação de São Paulo, Rocieli da Silva, destacou que desde janeiro as escolas retomaram suas atividades e não houve um registro expressivo nos casos de Covid dentro do ambiente escolar. Rocieli da Silva informou que antes da abertura, 4.600 escolas foram reformadas para atender os protocolos sanitários. E agora que o estado está na fase vermelha da pandemia, existe um rodízio para que somente 35% dos alunos de cada escola estejam presentes de cada vez.
As crianças não têm dificuldade no cumprimento do protocolo. Elas compreendem muito bem, inclusive, que isso é para cuidar da vida daquelas pessoas que elas amam. Então, e isso tem sido assim o comportamento do mundo. O comportamento dos adultos tem sido mais difícil, muitas vezes, de observar do que o das crianças. Então, a gente tem que parar com essa história de que a escola é o local de transmissão. Escola não é local de transmissão. Escola é ambiente controlado. A gente sabe quem entra e a gente sabe quem sai.
A representante da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, Andréa Giacomo, lembrou que os pediatras são favoráveis à reabertura das escolas, desde que os protocolos de segurança sejam seguidos. Mas o momento atual exige muita atenção devido ao colapso da saúde pública em diversos estados brasileiros.
Em setembro, a nossa Sociedade de Pediatria emitiu outra nota falando que era sim possível retorno seguro, com protocolo, com uso de máscaras, com distanciamento. Só que agora nós estamos em pleno colapso no sistema de saúde em Brasília. Ano passado, nós tivemos realmente um caso ou outro na escola, isolados. E as crianças, no terceiro dia, elas estão ótimas, né? Os professores tiveram facilidade de atendimento. E agora, em um mês de retorno escolar, pelo menos na escola dos meus filhos, nós superamos o número de dados que nós, de casos que nós tivemos nos dois meses do ano passado. E eu passei ontem um sufoco tentando conseguir vaga para um professor, porque não tem vaga nos hospitais.
Andrea Jacomo alertou que, como quase a metade dos casos de Covid entre crianças é assintomático, a simples aferição de temperatura não garante a segurança da comunidade escolar. E o colapso no atendimento à saúde é sim um bom motivo para fechamento temporário das escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, registra o aumento do número de vítimas da Covid-19 no Brasil, com quase 300 mil mortes e mais de 10 milhões de contaminados. O deputado critica o presidente da República por incentivar aglomerações, dificultar a vacinação, negar a ciência e atacar os gestores que protegem a vida.
Reginaldo Lopes apela para que a Procuradoria-Geral da República autorize o Supremo Tribunal Federal a abrir investigação contra o presidente da República para que o parlamento garanta seu afastamento por 180 dias, possibilitando a criação de uma pauta de convergência e de um governo de salvação nacional.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, discorda da atitude do presidente Bolsonaro, que criticou as ações restritivas decretadas pelos governadores em combate à pandemia. Na avaliação da deputada, esse comportamento confunde a população e aumenta as crises sanitária e política.
Professora Rosa Neide também cobra agilidade na compra e distribuição das vacinas contra a Covid-19. Para ela, é inadmissível que o Brasil tenha imunizado apenas 3% da população.
Coronel Tadeu, do PSL, critica a reação do governo de São Paulo em relação aos protestos que defendem o fim do lockdown no estado. O parlamentar afirma que classificar manifestações que reivindicam a reabertura do comércio como ameaça à ordem pública é uma medida ditatorial que coloca a democracia em risco.
Coronel Tadeu também acusa o governador João Dória de não aplicar todos os recursos federais liberados para o enfrentamento ao coronavírus. Na visão do deputado, o governo paulista propositalmente não se preparou para a pandemia com o objetivo de transformar São Paulo no pior estado do país.
O plenário da Câmara aprovou medida que previa a ampliação da margem para concessão de empréstimo consignado durante a pandemia. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação e tem mais informações.
Com várias mudanças no texto original, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que trata do crédito consignado durante a pandemia de Covid-19. O relator, deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, decidiu estender até 31 de dezembro deste ano o prazo máximo para que aposentados e pensionistas do INSS possam usar até 40% do benefício para empréstimos financeiros. Trata-se de um acréscimo emergencial de 5% ao atual limite de crédito consignado. O texto original da MP previa esses 40% somente até o fim do ano passado. Neto justificou a medida com o argumento de que os efeitos econômicos da pandemia continuam graves para aposentados e pensionistas.
É o tempo que o mercado se ajusta, nós vamos trabalhar em contrato separado, esse 5% é um 5% emergencial, para que o aposentado e o servidor não fique negativado nesse momento de pandemia.
O texto deixa claro que a extensão do crédito consignado de 40% vale para trabalhadores contratados de acordo com a CLT, além de servidores públicos federais, estaduais e municipais, militares das Forças Armadas, dos bombeiros e das polícias militares. A medida é válida tanto para os ativos quanto inativos. O relator ainda encontrou uma solução intermediária para atender vários parlamentares e associações de aposentados e pensionistas que queriam a suspensão do vencimento de parcelas do crédito consignado durante a pandemia. Em vez de suspensão, capital capitão Alberto Neto optou pela possibilidade de uma carência de 120 dias, mas de caráter facultativo, ou seja, a ser avaliado pela instituição financeira que concedeu o crédito.
Nós sabemos que o momento é muito difícil, muitos aposentados estão passando necessidade porque o seu custo aumentou, porém, o Estado ele não pode interferir diretamente no mercado privado. Seria uma insegurança jurídica muito grande. Logo, nós nos reunimos com tanto as associações de aposentados, Conselho INSS, o governo, as associações da FEBRABAN, da BBC. Conseguimos um texto possível, uma carência para novos contratos e uma suspensão para contratos antigos, mantendo os juros já firmados em contratos.
O relator também introduziu medidas para tentar reduzir a fila de atendimento do INSS durante a pandemia. Até 31 de dezembro, será permitido, por exemplo, o trabalho remoto dos peritos na avaliação do auxílio-doença.
Medidas modernas, ter acesso ao auxílio-doença de maneira remota, com atestado médico, comprovando alguns exames médicos que os peritos vão analisar. Nós vamos colocar os processos que estão em atraso dentro de um programa especial do INSS, onde o funcionário poderá ganhar uma gratificação para trabalhar e dobrar as suas metas.
A medida provisória sobre crédito consignado durante a pandemia seguiu para a análise do Senado, que tem até quinta-feira para votá-la sob pena de perda da validade da MP. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, repercutiu no plenário da Câmara. Voltamos com o repórter José Carlos Oliveira, que tem mais detalhes sobre o debate.
Vários deputados repercutiram no plenário da Câmara a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determinadas pelo juiz Sérgio Moro, então titular da Justiça Federal do Paraná. As condenações, no âmbito da Operação Lava Jato, diziam respeito à suposta corrupção e outros crimes nos casos de um triplex no Guarujá, um sítio em Atibaia e doações ao Instituto Lula. O julgamento desses processos foi transferido para a Justiça do Distrito Federal. Com a decisão de Fachin, Lula pode voltar a se candidatar nas eleições. Ainda cabe recurso à decisão de Fachin. A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, celebrou o reconhecimento da tese da defesa de Lula, mas criticou o risco do que chamou de impunidade de Moro.
Eu só lamento, ministro Fachin, que nós tenhamos levado 5 anos para reconhecer aquilo que foi a primeira alegação da defesa de Lula em 2016. Lula não pode ser julgado na Justiça Federal do Paraná, que trata exclusivamente sobre os casos ilícitos da Petrobras. Nada pagará os 580 dias de prisão injusta que Lula teve, a dor e a humilhação a que ele foi submetido. Agora, essa decisão de hoje não pode afastar a penalização de Sérgio Moro, um juiz suspeito, criminoso.
Vice-líder do PSB, o deputado Camilo Capiberibe, do Amapá, também viu atrás na decisão de Fachin e lamentou o impacto das condenações de Lula na eleição presidencial de 2018 e nos destinos políticos do país.
Eu não consigo me esquecer em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal, às vésperas de um julgamento que tinha a mesma finalidade, foi pressionado, foi garroteado por um tweet do general Vilas Boas, então autoridade do governo federal. Aquele processo eleitoral, à luz da decisão que foi tomada hoje pelo ministro Fachin, se torna um processo eleitoral mutilado, pervertido, gerando uma situação terrível que o Brasil...
Já a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, criticou a decisão monocrática de um ministro do Supremo.
Digno de muita tristeza para o povo brasileiro. Decisão monocrática do ministro Fachin de anular todos os processos do ex-presidente condenado Lula da Silva e torná-lo elegível para 2022, não tanto pela questão das eleições, mas principalmente porque é um processo em que um condenado foi condenado em 3 instâncias, numa canetada, né, tem todo o processo anulado.
Na mesma linha, o líder do Cidadania, deputado Alex Manente, de São Paulo, disse não ter dúvidas de que tanto a anulação das condenações de Lula quanto a dos processos de suspeição de Sérgio Moro vão merecer debate mais amplo no Supremo.
Uma decisão
decisão lamentável em virtude de ser monocrática e que, na nossa avaliação, traz uma insegurança e um caos a toda a sociedade. Basta ver o mercado no dia de hoje, a bolsa caindo, o dólar subindo. Um tema como esse, que tem tamanha repercussão, necessita, sim, de um amplo debate por todos os membros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, tenho certeza que o Ministério Público irá recorrer e o Pleno decidirá sobre essa questão.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A segunda turma do Supremo retomou hoje o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula.
O ministro Nunes Marques pediu vistas ao processo, o que significa que ele terá mais tempo para analisar a matéria e irá apresentar seu voto em outro dia.
Segundo a avaliação de Léo de Brito, do PT do Acre, a anulação das condenações do líder petista restaura o Estado Democrático de Direito porque restitui os direitos políticos a um inocente.
Léo de Brito observa ainda que o presidente Bolsonaro precisa governar o país com mais responsabilidade e eficiência. Na visão do deputado, se o preço dos alimentos e dos combustíveis continuar subindo, o ex-presidente Lula voltará com mais força em 2022.
Para Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a decisão do ministro Edson Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Lava Jato revela que a prisão do petista foi injusta.
Segundo Alice Portugal, a dúvida que paira com a anulação das condenações indica a certeza de que é possível reconstruir as bases da democracia, especialmente após pesquisa mostrar que Lula pode vencer Bolsonaro em 2022.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, entende que não existiam provas para condenar o ex-presidente Lula e que o objetivo da Lava Jato era determinar o rumo das eleições em 2018.
De acordo com Érica Cocai, o Brasil ganhou a oportunidade de ter novamente no poder um governo que aumentou os recursos da saúde, que retirou milhões de pessoas da miséria, que criou o SAMU e que deu a chance de negros e pobres acessarem o ensino superior.
Jorge Sola, do PT da Bahia, comemora a decisão da Justiça, mas lembra que a restituição dos direitos políticos do líder petista não reverte a destruição da indústria nacional, o fim das políticas públicas e a retirada de direitos trabalhistas e previdenciários do povo pelo governo Bolsonaro.
Jorge Sola também critica a proposta que cria um novo auxílio emergencial, desvinculando o orçamento da saúde e da educação. Ele afirma que é mais uma manobra do governo contra os direitos da população.
Valmir Assunção, do PT Baiano, também destaca a anulação de todas as condenações relacionadas ao ex-presidente Lula. Para ele, o restabelecimento dos direitos políticos do líder petista é um reconhecimento de que a força-tarefa do Paraná não seguiu as leis.
Valmir Assunção homenageia ainda a ex-presidente Dilma Rousseff pelo Dia Internacional da Mulher. Ele lembra que Dilma foi a primeira mulher a chefiar o Executivo Nacional e afirma que seu mandato foi injustamente cassado.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil está estarrecido com o conteúdo das conversas reveladas entre os procuradores da Lava Jato. Segundo ele, os diálogos revelam o contrário do que os partidos de esquerda sempre disseram, que a força-tarefa havia trabalhado para eleger o presidente Jair Bolsonaro.
Otone de Paula acusa a procuradora do Ministério Público, Monique Schecker, de forjar provas para incriminar Bolsonaro em episódio ocorrido no ano de 2012, quando o Ibama multou em R$10 mil o então deputado federal e atual presidente da República por pesca irregular em área de preservação ambiental de Angra dos Reis, município do estado do Rio de Janeiro.
Homenagem.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, leu um poema de sua autoria em homenagem às mulheres pela comemoração do dia 8 de março. Para ele, a mulher vai assumir em breve o papel de protagonismo nas decisões mundiais.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, também homenageia as mulheres e lembra que, mesmo tendo que lidar com a dificuldade da dupla jornada, as mulheres ainda estudam mais que os homens e ganham, em média, 22% menos.
Eduardo Bismarck é autor de projetos voltados para a proteção das mulheres. o que estabelece medidas de segurança para as mulheres em eventos públicos, o que veda benefícios tributários a empresas que discriminem as funcionárias e o que prevê sanções aos prestadores de serviços turísticos que cometerem infrações associadas ao turismo sexual.
Votação.
A Câmara iniciou hoje a votação da PEC emergencial. A proposta permite ao governo federal pagar um auxílio emergencial em 2021 com R$ 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos.
O texto também impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários.
Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, apresentou parecer pela admissibilidade da proposta em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Ele afirma que é o momento de dar segurança às pessoas que precisam do auxílio emergencial.
Já o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, considera que a proposta é uma chantagem do governo porque exige que a população abra mão dos recursos para saúde e educação para receber o benefício.
Nilton Tato informa que a bancada do PT vai defender um auxílio de R$ 600 para o mesmo número de pessoas beneficiadas no ano passado. O parlamentar exige ainda compromisso do governo federal para agilizar a compra das vacinas contra o coronavírus e permitir, com isso, o retorno normal das atividades econômicas.
Segundo a análise de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, a PEC emergencial é mais um ajuste fiscal proposto pelo governo para retirar direitos dos mais humildes. O parlamentar explica que, para criar o auxílio emergencial, não é necessária uma proposta de emenda à Constituição.
Joseildo Ramos sugere que o governo utilize as reservas do Tesouro Nacional para bancar o auxílio emergencial e trabalhe com o Congresso na elaboração de uma reforma tributária mais justa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.